Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
E você já sabe, sempre às quintas-feiras, os novos cientistas, pesquisas e estudos que o jornalista, editor do portal Jornal da USP traz para a gente, Antônio Carlos Quinto. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Roxane. Tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Rádio USP. No próximo dia 14 de junho, na Rússia, acontecerá o jogo de abertura da 21ª Copa do Mundo de Futebol, entre os donos da casa e o time da Arábia Saudita. Certamente, nessas duas seleções, há jogadores de origem estrangeira, como em outras que disputarão o torneio. E foi esse o objeto de estudo do jornalista Guilherme Silva Pires de Freitas, que analisou o multiculturalismo no futebol europeu, mais especificamente em quatro equipes: Alemanha, França, Holanda e Portugal. E o Guilherme está aqui para nos dar detalhes desta pesquisa de mestrado, que foi apresentada na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, a EACH. Bom dia, Guilherme, como vai?
Bom dia, obrigado pelo convite. É um tema bem em pauta hoje, né, por causa da Copa do Mundo, né, menos de 90 dias aí para começar. E acredito que é um tema que nos próximos dias também vão ter muitos debates, né, muita gente falando, e vamos aí discutir um pouquinho sobre essa questão.
Você relata no seu trabalho que já na primeira Copa do Mundo de 1930 no Uruguai, a França contava com jogadores naturalizados. De onde eram esses jogadores?
O caso da França, né? A França tinha nessa época ainda muitas colônias, né? Principalmente na África. E esses jogadores que jogaram pela França, eles eram oriundos da Argélia, né? Que era uma das principais colônias francesas na época. E sempre foi mão de obra, né, para o futebol francês, né? A gente tem inúmeros casos de jogadores no futuro também que têm origem argelina. Tinha um jogador em especial que era o Alexandre Villaplaine. Ele era argelino, né, filho de pais franceses, que nasceu na Argélia, cresceu na Argélia. Ele foi capitão, né, da França nessa Copa, e ele tem uma história curiosa, porque ele foi colaborador do regime nazista depois, né, na Segunda Guerra. Né, a França foi ocupada, né, pelo nazismo. E ele foi o primeiro jogador assim, com destaque, né, a jogar uma Copa do Mundo de origem estrangeira. E aí depois, no futuro, né, a França teve jogadores de origem caribenha, depois a Holanda vai ter jogadores, a Portugal, a Inglaterra, e aí começa, né? E começa a ter esse ciclo maior, né, de jogadores de origem migratória. Mas até os anos 60 era muito assim, jogadores nascidos nas colônias, então certo. Eles acabavam defendendo a seleção europeia, né?
Guilherme, o que acabou... Porque esse movimento foi crescendo a ponto de praticamente todas as seleções europeias ter imigrantes. Mas teve algum fato específico que fez com que isso se acentuasse? Alguma lei, algum movimento?
Pelo que eu estudei, assim, né, houve... Cada país tem sua particularidade, né, de questão de migratória. Mas depois, quando houve a criação da União Europeia, né, onde tiveram vários tratados com questão de imigração... conseguiram tentar dar uma padronizada. No futebol, o que eu acho que pegou mais foi aquela lei Bosman, que foi nos anos foi em 95 assinada, que foi o caso de um jogador belga que queria mudar de clube e o clube não aceitava, então ele entrou na justiça alegando que ele era um cidadão europeu, então ele poderia circular livremente, né, no continente para trabalhar. E a partir daí começou a ter um ciclo maior, né? Os jogadores começaram a negociar contratos, e os clubes começaram a abrir, né, para jogadores de fora da União Europeia. E aí isso também ajudou a ter, né, essas equipes, né, clubes multiculturais e seleções, né, porque muitos desses jogadores tinham dupla nacionalidade. Então eles poderiam jogar, por exemplo, na seleção de base no país, no caso, por exemplo, na França, e depois jogar na Argélia, no time profissional. Então abriu muitas brechas, né? Mas pela minha pesquisa de mestrado, né, foi ao longo do tempo, né, no caso da Alemanha, tem uma lei dos anos 2000, se não me engano é 2000, que ela abre um pouquinho, né, porque, por exemplo, um filho de turco, ele tinha que optar entre ser alemão ou ser turco. Então ele não poderia ter as duas nacionalidades, e depois a Alemanha vai abrangendo assim, um pouco essa lei, e aí agora eles podem optar, né, ou ter duas nacionalidades, ou depois escolher uma só.
E decidir aí, onde jogar também,
isso,
né?
E aí, que seleção. Isso facilita também o atleta poder jogar, né? Tanto é que a imigração na Turquia, a grande massa para a Turquia, a imigração turca para a Alemanha começou ali nos anos 60, 70, né? E o primeiro jogador turco só foi jogar em 2000, né, pela seleção. Então, principalmente por causa da lei, né, que barrava esse tipo de... da questão de cidadania. Então, tem várias particularidades, né, entre um país ou outro. Mas agora parece que já está um negócio mais... Agora já está muito mais fácil, por exemplo, um atleta de origem imigrante poder jogar numa seleção europeia.
Posso voltar um pouco?
Pode.
Eu queria saber, assim, um pouquinho mais de detalhes a respeito da Lei Bosman.
Uhum.
Foi um jogador, qual era o nome mesmo?
Ele chamava, era Bosman o sobrenome, né? O nome completo, o nome, primeiro nome, acho que era Mark Bosman. E ele jogava num time belga e ele queria se transferir para a segunda divisão da França, né?
Isso. Essa informação que eu queria.
E aí ele, por lei, assim, ele não poderia se transferir, né? Porque o clube detinha os direitos dele, né? Só que ele entrou na justiça da Corte Europeia alegando que ele era um europeu, então ele estava sujeito às regras da União Europeia, de poder circular livremente para trabalhar.
Que época é isso mesmo?
Esse caso foi em 92 e a lei só foi sancionada em 95, né?
Então esse caso ele realmente foi um marco.
Sim, porque
nessa situação toda.
Praticamente abriu, né, o mercado, né, de jogadores, porque antigamente... o caso da Itália, você poderia ter dois ou três atletas de origem estrangeira, o mercado inglês era muito fechado. E aí depois, quando abre essa livre circulação, né, de jogadores europeus, então você acaba tendo um intercâmbio muito grande, né, de atletas de outros países europeus que vão, por exemplo, ele sai da Bélgica, vai jogar na França, sai da Itália, vai jogar na Alemanha. Então eles têm uma livre circulação e com isso abre espaço para jogadores também de fora do continente, né?
Uhum.
E tem a questão da dupla cidadania, né? A gente tem muito caso de jogadores brasileiros que vão jogar na Europa porque tem um avô italiano, um avô espanhol, português, e acaba tendo passaporte europeu também.
Nós estamos falando do Jean-Marc Bosman.
Isso, Jean-Marc Bosman.
Né? Agora, tem jogador até brasileiro jogando por seleção portuguesa. Sim. Que preferiu se nacionalizar e jogar por outra seleção. Inclusive, tamanha essa integração que acaba acontecendo. Agora, hoje, imagino que isso começou por um fenômeno, né, social, cultural, mas hoje tem muito interesse nesse negócio. Hoje, praticamente, precisa estar, jogar na Europa para estar entre as principais seleções do mundo. Quer dizer, tem muita coisa. Tem brasileiro que, né, precisa jogar na Europa para depois, às vezes, até conseguir um espaço maior no mercado. Estou falando alguma bobagem, Quinto? Me corrija.
Não, eu acredito que não. O Guilherme pode nos corrigir, inclusive. Mas eu queria saber, especificamente nessas quatro equipes que você analisou no seu estudo, Alemanha, França...
Holanda e Portugal.
Eu sei que em Portugal existem brasileiros que...
Sim.
Jogaram pela seleção e jogam.
Sim, sim.
Nas outras três, não. Houve um caso de um brasileiro, não houve? Na Alemanha?
Na Alemanha teve o Cacau, né? Que era, que era daqui de São Bernardo, que foi muito jovem para a Alemanha, né? Praticamente fez carreira lá. Tinha um outro brasileiro que era o Kevin Curani, que não jogou Copa, né? Mas jogou pela seleção. Mas ele era filho de alemães, né? Então facilitou também. Agora, Holanda não, eu não me recordo de alguns brasileiros, embora tenha muitos brasileiros jogando lá. E na França também não me recordo de brasileiros jogando pela seleção francesa. Normalmente, os brasileiros estão mais em Portugal, né? A gente teve essa semana de rodada de amistosos, né, das seleções, e na Espanha, né, tinha o Diego Costa, né, brasileiro.
Sim.
Na Rússia, né, que é o país sede, tem um jogador brasileiro, é o Mário Fernandes, que naturalizou. Ele não jogou contra o Brasil, né, porque estava machucado, mas é brasileiro também. Na Itália também tem muitos jogadores brasileiros.
Ele vai estar na seleção da Rússia?
Provavelmente sim.
Provavelmente.
No álbum de figurinha ele está também, né? Então pode ser que ele esteja lá na Copa.
É uma probabilidade.
Mas na Itália também a gente tem bastante caso. E muitos... Nesses países é mais pela questão também da descendência, né? Tem muitos jogadores brasileiros e italianos que têm, né, avô italiano, pai italiano, então facilita também, né?
E eu fiquei pensando no seguinte, Guilherme, Quinto, se esses jogadores, de alguma maneira, enfrentam preconceito quando eles resolvem jogar por outras seleções? Ou eles estão tão ambientados lá que isso também já é ali?
Eu pesquisei algumas coisas a respeito disso também, né? E, assim, a grande maioria dos casos, pelo que eu percebi, é o fato de se identificar com o país, né? Então, tem jogadores que estão lá desde 15, 16 anos, praticamente fizeram a carreira, né? Então, ele já está adaptado à cultura, já está adaptado ao esquema local. É, mas tem casos, por exemplo, que muita gente acha que é de interesse, né? Porque eu estava pesquisando, principalmente no caso da França, eles têm um centro de treinamentos lá próximo a Paris e eles pegam atletas jovens, assim, de 14 a 16, 17 anos e vão formando jogadores. Em muitos casos, são filhos de imigrantes, né? Então, às vezes, ele tem, sei lá, 16, 17 anos, ele não vai ser aproveitado pela seleção francesa, aí ele opta por jogar pelo país dos pais, dos avós, porque ele tem dupla nacionalidade. Então, tem essa questão, né? Mas eu acho que é uma coisa muito pessoal, né? Tem atletas que se identificam com o país, né? A gente tem o caso do Pepe, né? Que joga por Portugal, é um cara que canta o hino, fala até com sotaque já, é até engraçado porque ele é do Nordeste, então ele mistura um pouco do sotaque nordestino com sotaque português, mas já está totalmente ambientado. E tem casos que, às vezes, ele opta, o atleta opta por jogar até por um interesse, né, de jogar uma Copa, né?
Hoje está tudo tão globalizado, né?
Pois é. Ainda com relação a esses quatro países, é possível identificar rapidamente, por exemplo, a Alemanha, Holanda,
França e Portugal.
Em cada país, de onde vieram esses atletas? Eu me lembro, por exemplo, está na história, né, que Eusébio, por exemplo, era de uma ex-colônia de Portugal, Moçambique. Algum outro, nesses quatro países?
Normalmente, né, por exemplo, França, Inglaterra eu não estudei, né, eu até ia estudar, mas como estava o embrólio ali da saída da União Europeia, e eu foquei na União Europeia, eu optei por não colocar a Inglaterra, mas a Inglaterra também se encaixa nesse grupo da França, de Portugal, que são países com forte questão de colônias, né? Então eles tinham muitas colônias, então os atletas acabavam jogando, né, pela seleção, não do seu país, por exemplo, na África ou Caribe, né? Eles jogavam pela seleção europeia, que no caso era a Inglaterra, Portugal. A Holanda, eu pesquisei, eles também tiveram colônias, né? Inclusive o Suriname, né? Muitos jogadores aqui do Suriname, que é pertinho. Mas a Holanda, ela, nos anos 90, ela teve uma forte migração, principalmente do Marrocos, da Tunísia. E tem muitos jogadores hoje que têm origem do norte ali da África. Né? E a seleção alemã tem o caso dos turcos, né? Que são hoje a grande maioria, assim, na seleção alemã, né? De imigrantes. Principalmente por causa da massificação, né? Os turcos foram para a Alemanha ali no pós-guerra para ajudar na reconstrução do país e hoje os números mais recentes dão 1,5 milhão, né, de turcos ou descendentes, né, vivendo na Alemanha.
E na França os argelinos,
isso, na França tem a questão colonial da Argélia, Marrocos. Inclusive a Argélia, na última Copa, tem um dado bem interessante porque a seleção da Argélia jogou, né, a última Copa aqui no Brasil. E eu acho que eram 20 jogadores, né, ou quase isso, que nasceram na França, né, e optaram por jogar pela Argélia, né? E a grande maioria desses jogadores, inclusive esse ano a gente vai ter Tunísia e Marrocos, que eram colônias francesas, muitos desses jogadores ou nasceram na França ou fizeram carreira na França, né? Foram muito jovens para a França e começaram a jogar lá, né? Então eles estão praticamente ambientados já ao futebol europeu, à cultura europeia.
E você é lembrado do Zidane, né? Sim. A grande estrela Zidane.
O Zidane é argelino, né? É filho de argelinos. Teve um caso recente aí do Benzema, né? Que é também descendente de argelinos, né? E a França tem muitos jogadores, né? Com descendência, não só de colônias, né? A gente tem jogadores, tem uma colônia muito grande de portugueses na França, né? Então hoje, na seleção francesa também tem atletas que têm descendência portuguesa, né?
Em algum desses quatro países, em algum momento, foi tomada alguma providência na tentativa de impedir esse movimento?
Eu não achei, assim, tentativas, digamos, oficiais, né, de leis ou alguma coisa do tipo. Tem casos de, por exemplo, protestos, né, de grupos assim, mais conservadores, né, de fala que é uma invasão estrangeira, né, esse caso de xenofobia. Mas como o futebol envolve também muito dinheiro, né, muito mercado, eu coloquei um pouquinho nisso no trabalho também, né, tem esse aspecto financeiro, né, Tipo, por exemplo, eu acho que hoje dificilmente alguém vetaria um atleta muito bom que seja de origem imigrante no seu time ou na sua seleção, porque tem o fator mercado, né? O jogador, ele gera dinheiro também, né? Então tem questão de patrocínio, tem os empresários, então é uma coisa assim bem complexa. Mas eu vi, assim, em alguns casos, protestos de grupos mais conservadores, né? A Alemanha, no último campeonato europeu, passou por isso, né? Alguns jogadores tiveram... teve as eleições recentes na Alemanha, né? Que um partido conservador acabou tendo mais votos, assim, cresceu no parlamento. E simpatizantes desse partido criticaram, né, a seleção alemã por ter alguns jogadores de origem estrangeira. Mas é muito, assim, mais de grupos, grupos pequenos, né? Nada assim, eu não achei nada assim de leis que tentem...
Nada significativo, vamos
não,
dizer.
Não, tanto é porque a União Europeia...
Eles sofrem preconceito ali na hora do jogo, sim, né? São xingados, questão, hostilizados, mas...
Tem essa questão também, inclusive a Rússia, né? Um país com muito caso de racismo, xenofobia.
Exato.
Não sei como vai ser na Copa, né? Provavelmente deve ter algum tipo de controle ali, mas esses países têm esses casos mais de torcedores, né? Mas de leis, assim, não tem, até por causa da questão do mercado, né, financeiro.
Ou seja, esse mercado é tão grande,
tão poderoso.
Tão poderoso, tão, né, que rende tanto que a tendência é que se acentue esse fenômeno, ele ganhe contornos cada vez maiores.
Eu acredito que a partir de agora as seleções vão ser cada vez mais multiculturais, né, multiétnicas, né. Com vários atletas que são nascidos, né, nesses países, mas têm origens distintas. Né?
E você falou também em relação a esses grupos que resistem de alguma forma. Existem questões ligadas ao racismo, por exemplo? Porque você vê, a gente pode observar algumas seleções, por exemplo, a Alemanha... Você não via jogadores negros na equipe nacional da Alemanha. A França, praticamente, né, a maioria dos jogadores são negros. A Holanda, enfim.
Tem essa questão do racismo, né, lá na a União Europeia, né, e a UEFA, né, que é a entidade que cuida do futebol europeu. Eles têm campanhas, né, de combate ao racismo, né? A própria FIFA também faz muitas ações nesse caso. E eu acho que é uma coisa da sociedade também, né? Porque o futebol, ele não está longe assim, da sociedade, ele fica numa bolha, né? Então ele praticamente ali, ele vive, né, o mundo do dia a dia, o que acontece na sociedade em geral repercute também no futebol, né? A gente viu, né, manifestações de refugiados, né, de apoio ou críticas aos refugiados, né, nos estados europeus há um tempo atrás. Tem questões políticas, né? O próprio caso do Barcelona, né? Com a questão da Catalunha. Então, eu acho que tudo que se reflete na sociedade também vai se refletir no futebol, né?
Sim.
Porque ele não está imune a esse tipo de... Embora ele seja um mercado poderoso, né? Com movimento de muito dinheiro, tem seus interesses, eu acho que ele ainda está muito ligado à sociedade, né? Então, esses casos de multiculturalismo, de imigração, vão acabar refletindo no futebol também. E foi uma das escolhas que eu queria muito estudar, essa questão de imigração. Então encontrei no futebol um objeto de estudo, né? Que ele tá, assim, a cada ano que passa a gente vai vendo várias manifestações políticas relacionadas a esses assuntos e acredito que nos próximos anos a gente vai ter também, né? E agora com a Copa do Mundo acho que vai ter bastante gente comentando essa questão de seleções com atletas estrangeiros, né?
Muito interessante. Quem foi seu orientador?
Eu fui orientado pelo Luiz Trigo, né? Ele professor lá de EASH de Estudos Culturais e Turismo, né? Ele foi meu orientador nessa pesquisa. Aí a gente levou mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio para concluir.
Bacana.
Legal, Guilherme. Eu quero agradecer... Eu e Roxane agradecemos a sua presença aqui nos Novos Cientistas. E parabéns pela sua pesquisa. E a gente vai acompanhar atentamente essa questão aí.
Observar isso tudo, né?
Observar
agora,
mais atentamente
nessa Copa do Mundo.
Obrigado, eu que agradeço o convite, né? É sempre bacana, né, discutir alguns assuntos assim. E na Copa do Mundo, eu acredito que vão ter bastante matérias, reportagens também sobre esses assuntos. E acredito que é uma tendência aí que vai permanecer por um tempo.
Ok.
Obrigada, Quinto, pela participação desta semana. E você já sabe, é sempre às quintas-feiras, os novos cientistas. Semana que vem tem mais novidades.
Sim, Roxane, até a semana que vem teremos mais novidades. Um bom dia a todos.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.